Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos a esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português e hoje é sábado, 17 de agosto de 2024. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes, o Jaime Faria está na produção. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos em FM, na Guiné-Bissau, com a Capital FM, a Rádio PGGT, a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu é a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo pode ouvir-nos em FM através da parceira Olero Bando, na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió também temos connosco a Rádio Educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado falaremos da nova divisão político-administrativa de Angola, com a criação de três províncias novas. Falaremos do corpo africano-russo, os ex-Wagner, que sofreram um revés no Mali, e também da nova lei de difamação angolana. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias e a atualidade neste sábado.
O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigida pelo Hamas, declarou no sábado que pelo menos 40.074 pessoas foram mortas na guerra entre Israel e os militantes palestinianos, que já vai no seu 11º mês. O número de mortos inclui 69 nas últimas 48 horas, de acordo com os dados do Ministério, que também contabiliza mais de 92 mil feridos na Faixa de Gaza desde o início da guerra, quando os militantes do Hamas atacaram Israel a 7 de outubro. Relativamente às negociações para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, um alto funcionário do Hamas rejeitou este sábado o discurso otimista do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, segundo o qual as tréguas em Gaza estão mais próximas após as negociações no Emirado do Golfo do Qatar. Dizer que estamos a aproximar-nos de um acordo é uma ilusão, disse à AFP Sami Abu Zuhri, membro do gabinete político do Hamas. As conversações em Doha continuam na próxima semana. Cerca de 2/3 das infecções na República Democrática do Congo por Mpox ocorrem em pessoas com menos de 15 anos, diz a organização não-governamental Save the Children. A maioria dos casos de Mpox foram encontrados na República Democrática do Congo. 70% dos mais de 14 mil casos registados são em crianças com menos de 15 anos, que têm quase 4 vezes mais probabilidades de morrer de varíola do que os adultos. 321 crianças perderam a vida devido à Mpox causada pelo vírus dos macacos, diz a Save the Children. O vírus pode ser transmitido por qualquer contacto, pele a pele, por contacto aéreo e até por superfícies e objetos contaminados, como roupa de cama, vestuário e utensílios de cozinha, informa a ONG em comunicado. O surto na República Democrática do Congo já matou 548 pessoas desde o início do ano. A crise humanitária do Congo contribuiu para que a varíola se transformasse numa emergência sanitária mundial. Os primeiros casos deste tipo mais mortal registados fora da África foram anunciados na Suécia e no Paquistão. A Rússia diz que a Ucrânia usou foguetes ocidentais para destruir uma ponte na região de Kursk, matando voluntários que tentavam evacuar civis. Não há indicação de quantos voluntários foram mortos no ataque de sexta-feira. Pela primeira vez, a região de Kursk foi atingida por lançadores de foguetes de fabrica ocidental, provavelmente HIMARS americanos, disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, na sexta-feira, na aplicação de mensagens Telegram. Os profissionais de saúde indianos iniciaram uma greve nacional no sábado em protesto contra a violação e o assassínio de uma médica estagiária num hospital público do estado de Benguela Ocidental, no leste do país. A greve de sábado foi convocada pelo maior grupo de médicos do país, a Associação Médica Indiana, que declarou que todos os serviços não essenciais dos hospitais seriam encerrados em todo o país durante 24 horas. A polícia descobriu o corpo da médica estagiária de 31 anos no hospital na zona oriental da cidade de Calcutá, a 9 de agosto. Eu sou a Paula Alves Silva, a partir de Washington, D.C.
A divisão político-administrativa de Angola divide opiniões e analistas dizem que querem ver para querer. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, o deputado da UNITA, Faustino Mumbica, e o analista político, Albino Paquizi.
Angola vai passar a contar com 21 províncias, contra as atuais 18, uma iniciativa bastante contestada pela oposição, sobretudo com a introdução na especialidade da divisão da província de Luanda. As três novas províncias, nomeadamente Kwandu, que vem da divisão do Kwandu-Kubango, Moxico-Leste, que surge da divisão da província do Moxico, e Ikolo-Ibengo, oriunda da divisão da província de Luanda, e levam o país para 326 municípios e 378 comunas. O partido no poder aprovou esta proposta sozinho, com votos contra do maior partido na oposição, a UNITA, e 5 abstenções dos partidos com menor representação. A aprovação da divisão político-administrativa do país acontece em tempo recorde, deixando para trás a discussão do pacote legislativo para a institucionalização das autarquias locais. Para os analistas em Luanda, a proposta de divisão política e administrativa não é um assunto prioritário, uma vez que o país enfrenta dificuldades de várias ordem para atender às necessidades das populações. De acordo com o relatório de fundamentação da Lei da Divisão Político-Administrativa, esta iniciativa visa, por um lado, promover o desenvolvimento equilibrado do território, aproximar os serviços públicos aos cidadãos e garantir a ocupação integral do território. Por outro lado, visa racionalizar os serviços da administração do Estado, aumentando a sua eficácia, eficiência e equidade. O porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, assegura que o Orçamento Geral do Estado de 2025 vai já contemplar as três novas províncias surgidas no âmbito da divisão político-administrativa do país.
Sim, a lei foi aprovada, vai entrar em vigor, obviamente, portanto, a aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado já deverá prever a dotação orçamental para essas circunscrições municipais. E, portanto, nós esperamos que, a partir do próximo ano, comecemos a implementar a divisão político-administrativa. Entretanto, é bom dizer que há aqui uma série de competências hoje que são exercidas pelos municípios atuais e pelos governos provinciais que, no âmbito do processo de desconcentração administrativa que está em curso no país, elas vão sendo transferidas para os novos municípios também de forma gradual. Portanto, isso não vai acontecer com um passe de mágica. Infelizmente, não há varinhas mágicas que façam isso. Portanto, é um processo que vai começar a partir do próximo ano. O MPLA, através do seu executivo, mas a lei também, já aqui na Assembleia Nacional, foi, como é que eu diria, melhorada no sentido de mais uma proposta do grupo parlamentar do MPLA. E, portanto, é óbvio que, por natureza, tínhamos que ser nós a votar a favor. Portanto, até aí não há novidade.
Olhando para a lei de forma genérica, que estratégia, que visão é que o MPLA gostava de passar relativamente a essa aprovação?
Bom, nós continuamos a priorizar a máxima que a vida faz nos municípios. É óbvio que a ideia que nós queremos passar é uma rápida e eficiente municipalização do país. Portanto, nós saímos de 164 municípios para o dobro disso e, portanto, a ideia é entregar mais poder às instâncias inferiores da organização do Estado para que aí efetivamente se possa realizar vida nesses municípios. Portanto, o que nós esperamos é que, com a transformação dessas unidades que antes eram comunas, passando para municípios e a sua competente transformação em unidades orçamentais, isso faça com que a vida dos munícipes melhore nessas circunscrições. Esse é o grande objetivo da aprovação desta lei.
Esteves Hilário esclarece, por outro lado, que o dobro de municípios que o país passa a contar a partir do próximo ano não vai condicionar a realização das autarquias em Angola. O político do partido no poder justifica esta posição pelo facto de ter sido criada uma comissão de trabalho.
Há um grupo técnico formado pelos grupos parlamentares, onde está a ser dialogada a questão do diploma sobre a institucionalização das autarquias, na composição das duas propostas, a que veio do Executivo e a que veio do Grupo Parlamentar da UNITA. E, portanto, o trabalho decorre com normalidade, os grupos parlamentares continuam a dialogar nesse sentido. O que nós compreendemos é que, ou melhor, o que nós compreendemos desse processo é que uma coisa não inviabiliza a outra. O facto de nós termos uma divisão administrativa ou de aumentarmos o número de municípios, isso não inviabiliza a realização das autarquias. Portanto, o resto são narrativas políticas e compreende-se absolutamente, e é normal que isso aconteça, estamos em democracia, mas uma coisa, bom, deixamos isso claro para os angolanos, que o facto de termos hoje o dobro de municípios, ou termos amanhã o dobro de municípios que temos hoje, não pode ser um fator de inviabilização das autarquias. Uma coisa não exclui a outra. Como deve imaginar, nós estamos a falar de composição política. Há interesses divergentes entre as duas principais forças políticas que compõem o Parlamento. O objetivo é que, por isso é que foi criada uma comissão, para que se faça a aproximação. E a aproximação requer um diálogo longo, às vezes, não é? Mas que seja um diálogo que inclua todas as propostas de ambos os lados, assim como foi, vimos aqui nessa o diploma sobre a divisão política-administrativa, quando foi discutido na especialidade, houve muitas propostas do grupo de deputados do Grupo Parlamentar da UNITA que incorporam o documento que foi hoje votado. Os senhores jornalistas estão aqui, acompanham os debates na especialidade, podem perceber que os deputados da UNITA contribuíram para a aprovação do diploma que hoje, ou melhor, para a elaboração do diploma que hoje aprovamos.
Só para ficar claro, o MPLA é parte interessada para que Angola tenha mesmo autarquia?
Absolutamente, absolutamente. Note que aqui, quem introduz o tema das autarquias no nosso léxico político não foi a UNITA, foi o MPLA. É público isso, não é? Portanto, nós vemos que, e se nós recuarmos em 2010, nem precisamos recuar muito mais, em 2010, e vamos lá observar as propostas do texto constitucional que vieram à Assembleia Nacional, vamos ver claramente onde é que estava, em que proposta que nós encontramos a questão das autarquias. Portanto, a questão das autarquias na Constituição de 2010 entra para o debate político introduzida pelo MPLA. O MPLA não só é parte interessada, como está a preparar as suas estruturas para a realização das autarquias. Repetindo, uma coisa não inviabiliza a outra. O facto de nós termos uma divisão política-administrativa, um aumento significativo do número de municípios, vai também propiciar um aumento significativo do número de autarquias. Isso é óbvio, não é? Porque nós colocamos na Constituição, por iniciativa do MPLA, que as autarquias dão-se nos municípios. E, portanto, é nos municípios onde acontecerão as autarquias e, obviamente, haverá. Quanto mais municípios tivermos, maior será o número de autarquias. Que fique muito claro que o MPLA não só é parte interessada, como está a preparar as suas estruturas para participar do processo autárquico que vem por aí.
As negociações das comissões interparlamentares criadas já decorrem a bom ritmo?
Bom, pelo que temos informação, sim, como deve imaginar, não faço parte pessoalmente do grupo da comissão técnica. Mas, pelo aquilo que os deputados que compõem a comissão informam à direção do nosso partido, as negociações correm a bom ritmo e brevemente esperamos todos nós que, quer um lado como o outro, porque o que há aqui em questão é que é preciso os nossos concidadãos perceberem, há duas propostas sobre a institucionalização das autarquias sobre a mesa. Uma proposta enviada à Assembleia Nacional pelo titular do Poder Executivo, e outra proposta enviada, e um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Portanto, como nós não podemos ter duas leis sobre a institucionalização das autarquias, o que nós temos que fazer é fazer conciliar o que o Executivo propõe e aquilo que o Grupo Parlamentar da UNITA propõe. Portanto, isto feito, obviamente que nós teremos um único diploma, que será a convergência daquilo que está proposto pelo Executivo com o que está proposto pela UNITA. Sendo certo que, em algumas matérias, há fraturas, é natural que esse processo seja bem maturado para que no futuro não tenhamos dificuldade.
Há instantes, deputado, dizia-nos que, em perspectiva, 2025, podem ocorrer as autarquias, se bem percebi. E a pergunta que eu gostava de fazer é, isto pressupõe que, ainda nesta legislatura, o diploma sobre as autarquias poderá voltar aos debates?
Não, o que eu lhe disse há bocado é que a implementação da nova divisão política administrativa vai ocorrer a partir de 2025, porque precisamos da aprovação do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Quero fazer fé que o Executivo, na proposta de Orçamento Geral do Estado que apresentará à Assembleia Nacional, faça já, não é, constar as novas unidades orçamentais, que são os municípios que foram acrescidos. Entretanto, o ritmo com que, ou seja, o prazo em que a proposta está a ser discutida, ou melhor, as duas propostas que estão sobre a mesa, transformá-las em uma única e levar ao plenário, depende muito da capacidade de diálogo que os grupos parlamentares tiverem, não é? Portanto, se não houver da parte dos grupos parlamentares muita intransigência, não é? Houver um sentimento patriótico e objetivo de construirmos juntos uma Angola melhor, obviamente que isso virá o mais rápido possível para o plenário da Assembleia Nacional.
Entretanto, o maior partido na oposição acredita que os objetivos e os princípios preconizados na lei não serão alcançados. Segundo o deputado da UNITA, Faustino Mumbica, a proposta de divisão política e administrativa não foi alvo de um estudo profundo e não é uma prioridade.
Bem, em primeiro lugar, gostaríamos de destacar o facto de que o regimento impõe um ritual e que exige que, para matérias tão estruturantes como estas, são necessários que sejam suportados por estudos de caráter econômico, sociocultural, para nós podermos aferir as vantagens e desvantagens que podem implicar a entrada em vigor de uma medida como esta.
Não houve esse estudo?
Infelizmente não, infelizmente não. E em segundo lugar, nós consideramos também o facto de ser uma matéria que surge num momento em que o país está a reclamar uma prioridade. E a prioridade é a institucionalização das autarquias, como sabem, o processo legislativo na aprovação da lei última, por sinal que falta, está suspenso e, no nosso entender, nos últimos 50 anos, sensivelmente, nós temos estado a experimentar, o país tem estado a experimentar a centralização do poder, ou o modelo de governação centralizado, e os resultados dizem que é um modelo que o país precisa deixar de parte. E, em terceiro lugar, temos também a considerar o facto de que os objetivos que a lei de divisão político-administrativa se propõe são objetivos que, historicamente falando, em termos de experiência no estudo comparado, só por via das autarquias é que são alcançados. Ou seja, o melhor caminho para serem alcançados são as autarquias. E, por último, nós temos um país com 164 municípios até aqui e sabemos que o argumento principal do MPLA foi no sentido de que o país não reunia condições de implementar autarquias em 164 municípios. Tanto mais é que, na sua perspectiva, haveria que se fazer uma espécie de gradualismo. No entanto, surpreende-nos agora que venham com uma lei de divisão político-administrativa a propor, ou seja, que faz passar 325 municípios. Obviamente que está aqui clara a ideia de que não se vai implementar as autarquias. Ou seja, passar de 164 municípios, onde não se conseguiu implementar autarquias, para 325 municípios, está confirmada a não realização de autarquias no nosso país. E são dessas grandes razões que nós advogamos e que levaram a que nós votássemos contra, para passar uma mensagem clara, não só ao MPLA, mas também ao país, de que, de facto, neste momento a prioridade para o país são as autarquias e não a continuação no modelo de governação centralizada.
Para Faustino Mumbica, com a aprovação da divisão político-administrativa, a discussão para a conclusão do pacote legislativo das autarquias locais fica mais comprometida.
Há vários aspectos. Um deles tem a ver com a questão material deste processo. Portanto, nós estamos a falar da lei que vai entrar em vigor a partir de 2025, em janeiro, creio. E só nessa perspectiva fica claro que nós não teremos como viabilizar as autarquias no momento, porque há necessidade de se conformar os limites geográficos no âmbito da nova divisão político-administrativa.
No entanto, o analista político Albino Paquisi afirma que o problema de Angola não está na sua divisão territorial e na criação de mais províncias. Do seu ponto de vista, o problema está na implementação das políticas públicas.
É a minha opinião relativamente a esta matéria, já está formada e, portanto, eu acho que nós não devíamos, portanto, fazer essa divisão, essencialmente de Luanda, porque nós precisávamos de requalificação em Luanda. E, a exemplo do que perguntou a coisa de duas semanas, a Liberty Chiaka, é, nós separamos o Bengo de Luanda e o que o Bengo conheceu de desenvolvimento. Mas, aliás, como nós sabemos, quando o maioritário pensa nas coisas, faz tudo para sozinho aprovar o que quer que seja. Por isso, aliás, é que as coisas do nosso país correm muito mal, porque não há consensos.
Mas, doutor, os argumentos do partido no poder, do seu ponto de vista, não colhem?
Não, os argumentos não colhem, porque o problema não está na extensão do território. Luanda nem sequer é assim tão extenso. Para nós dividirmos Luanda, o problema está no cuidado das pessoas e nas políticas públicas. O que nós temos estado a dizer é que Luanda, com tanto os transportes, a questão dos transportes resolvidos, desde o metro de superfície ao catamarã, a questão da água trazida para próximo, como propôs o engenheiro António Velácio, que é trazer água para próximo e construir as hectares aqui, ao invés de pô-las lá a 30 quilômetros, nós tínhamos um problema, portanto, da mobilidade e o problema do saneamento básico também resolvido, e o problema da eletricidade, nós tínhamos Luanda verdadeiramente resolvido. Há capitais que têm 60 quilômetros de extensão. Luanda não tem 60 quilômetros de extensão. Luanda tem 45 quilômetros de extensão, mais ou menos. Se nós formos até o quilômetro 45 da Baixa de Luanda para lá, são 45 quilômetros. Portanto, isto não são 60 quilômetros de extensão, como nós temos outras capitais, portanto, de países. Agora, nós estamos a insistir em algo, que é dividir. Mas quando nós falamos, por exemplo, de quando Cubango e falamos de Moxico, talvez aí compreendesse que era preciso fazer divisão, mas vejam, mesmo aí, nós temos problemas graves.
Talvez estar na lógica de dividir para melhor reinar?
Eu acho que sim. E deixa-me dizer-te que depois disto, nós aqui em Moxico e quando Cubango, nós vamos ter problemas culturais graves, porque vamos dividir famílias que vivem, que estão na mesma província, na mesma extensão, e depois vão pertencer umas a uma província e outras a outra província. Eu, muito sinceramente, deixa-me dizer-lhe que esta questão da divisão do país agora com mais três províncias não é algo que se devia fazer assim nos joelhos, sem grandes concertações sociais, sem sentadas, sem a escutação das pessoas, porque vamos tocar na cultura das pessoas, não é?
Ainda sobre a polémica em torno da divisão política e administrativa, o analista Albino Paquisi antecipa outros cenários que vão ter que passar pela revisão da Constituição da República e a posição que o maior partido na oposição pode ter nos próximos capítulos desta novela.
Nós estamos diante de pessoas que estão a tomar decisões e sabem efetivamente as consequências das decisões que tomam. Por isso disse há pouco tempo que, de facto, há muito pouca seriedade nessa matéria, porque o governo diz que não tem dinheiro para pagar os salários a tempo, não tem dinheiro disponível para pagar os salários a tempo e não tem dinheiro para fazer mais divide. Portanto, eu penso que devia haver aqui um pouco mais de seriedade relativamente à maneira como se governa. Mas é preciso nós também dizermos que...
O governo sabe onde vai tirar o dinheiro e não está a querer explicar de forma transparente aos angolanos.
Não, mas o que o governo deve fazer? O governo tem o mandato para governar até 2027. Portanto, o governo não está a gerir um dinheiro próprio. Então, o governo em nenhum momento pode manter secretismo sobre quais são as fontes das receitas que nós teremos para estas três províncias e mais 100 e tal municípios. Quer dizer, eu acho que não faz sentido. Muito sinceramente, primeiro não faz sentido porque não se respeita a vontade também da população. Por isso, se nós tivéssemos referendo, seria muito bom utilizar o referendo para efetivamente saber da necessidade e da aprovação que a população faz relativamente a isso. Mas estamos aqui, isto por factos. E agora, já que este processo vai mesmo decorrer, porque o governo quando quer faz, porque decide e faz, vamos ver o que vai acontecer. Mas nós, mais uma vez, não queremos ser profetas da desgraça. Vamos dizer que isto não será a solução para o país. Aliás, não é essa divisão. As autarquias são essenciais para que as pessoas, junto daquilo que é a democracia participativa, as pessoas participem nos processos e não decida o empenhar sozinho com o seu governo para aquilo que tem que ser o futuro do nosso país. Porque realmente estamos atrasados muito tempo por conta dessas decisões unilaterais tomadas pela maioria do partido empenhar.
Albino Paquisi, Faustino Mumbica e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, X e também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em julho de 2007, quando as milícias Janjaweed assassinaram e brutalizaram a população da região sudanesa de Darfur, as Nações Unidas enviaram para o local a UNAMID, uma missão de manutenção de paz, um esforço para pôr termo à barbárie e estabilizar a região. 13 anos depois, a missão foi retirada, criando um vazio de segurança. De acordo com a ONU, apenas um mês após a retirada da UNAMID, a violência no Darfur, em particular a violência sexual, disparou. 3 anos mais tarde, quando outra missão da ONU no Darfur, a UNITAMS, partiu, seguiram-se relatos de violência sexual desenfreada. Em ambos os casos, o Conselho de Segurança da ONU não teve em conta as perspectivas e necessidades das mulheres sudanesas. A grave situação no Sudão oferece lições fundamentais para a retirada e o fim das missões de manutenção da paz das Nações Unidas noutros contextos de transição em que a vida das mulheres está em jogo, como na República Democrática do Congo, no Iraque, na Somália e no Haiti, de acordo com um relatório recente apresentado ao Conselho de Segurança da ONU. Parte do planeamento deliberado para transições de missões deve centrar-se em abordagens sensíveis ao género em todas as políticas e programas e colocar as necessidades das mulheres e raparigas no topo da lista de prioridades, disse Lisa Carty, representante dos Estados Unidos da América no Conselho Económico e Social das Nações Unidas. 3 questões interrelacionadas são essenciais para preservar os direitos das mulheres e das raparigas durante e após os processos de transição.
First, civil society engagement must be prioritized.
Em primeiro lugar, deve ser dada prioridade ao desenvolvimento da sociedade civil. Os grupos locais liderados por mulheres e sobreviventes devem ser consultados regularmente e as suas opiniões devem ser incorporadas de forma significativa no planeamento da transição pela ONU e pelos governos anfitriões. Os atores da sociedade civil devem ser os nossos primeiros parceiros quando procuram executar atividades essenciais de WPS, Mulheres, Paz e Segurança, à medida que as missões se retiram. Em segundo lugar, disse a embaixadora Carty, durante as transições os líderes devem avaliar o impacto das alterações climáticas na situação de segurança, utilizando uma perspectiva de género, um planeamento cuidadoso e uma parceria com consultores climáticos e organizações locais podem apoiar a apropriação local e os esforços de construção da paz durante momentos cruciais como a retirada de missões.
Third, missions, host governments and the international...
Em terceiro lugar, as missões, os governos anfitriões e a comunidade internacional devem trabalhar para prevenir a violência baseada no género, incluindo a violência sexual relacionada com conflitos, à medida que as missões partem e para apoiar as vítimas e os sobreviventes. Temos de envolver ativamente e elevar as organizações da sociedade civil, especialmente as lideradas por mulheres e raparigas, afirmou a embaixadora Carty. Temos de compreender e planear os impactos das alterações climáticas na paz e na segurança. E temos de manter o foco no fim da violência sexual relacionada com conflitos. Nenhum nível de violência é aceitável. Estas são obrigações morais que temos de cumprir em conjunto em cenários de transição crítica. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
está com a Voz da América, emissão em português, 17 de agosto de 2024. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, Jaime Faria está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode seguir em onda curta, nos 12.080 e 17.655, ou na internet, em direto, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, em FM, através do retransmissor da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. E na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau, estamos em FM, em Catiú, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Bissau, com a Rádio Pijikiti e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. E na cidade de Kachungo, estamos com a Rádio Verulando. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, a atualidade aqui na Voz da América, depois de termos a atualidade noticiosa neste sábado, vamos aqui falar do corpo africano-russo, os ex-Wagner, que sofreram recentemente um revés no Mali. Vamos saber se poderá haver uma mudança de estratégia de Moscovo para a África. E vamos também falar da nova lei da difamação angolana. Mas para já vamos então às notícias.
Cerca de 10 pessoas foram mortas no sul da Líbia, do Líbano, na verdade, fruto de um ataque de Israel num edifício residencial. Israel disse que tinha como alvo um depósito de armas do Hezbollah. Os ataques continuam desta forma entre os dois países onde as tensões são elevadas. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo Hamas, declarou este sábado que pelo menos 40.074 pessoas foram mortas na guerra entre Israel e os militantes palestinianos, que já vai no seu 11º mês. Relativamente às negociações para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, um alto funcionário do Hamas rejeitou este sábado o discurso otimista do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, segundo o qual as tréguas em Gaza estão mais próximas após as negociações no Emirado Golfo do Qatar. As conversações continuam na próxima semana, desta vez no Cairo. Cerca de 2/3 das infecções na República Democrática do Congo por Mpox ocorrem em pessoas com menos de 15 anos, diz a organização não-governamental Save the Children. A maioria dos casos de Mpox foram encontrados na RDC. 70% dos mais de 14 mil casos registados no país são em crianças com menos de 15 anos, que têm quase 4 vezes mais probabilidades de morrer de varíola do que os adultos. 321 crianças perderam a vida devido à Mpox, causada pelo vírus dos macacos, diz a Save the Children. Os primeiros casos da estirpe mais mortal, registados fora da África, foram anunciados na Suécia e no Paquistão. A Rússia diz que a Ucrânia usou foguetes ocidentais para destruir uma ponte na região de Kursk, matando voluntários que tentavam evacuar civis. Não há indicação de quantos voluntários foram mortos no ataque de sexta-feira. Pela primeira vez, a região de Kursk foi atingida por lançadores de foguetes de fabrico ocidental, provavelmente Mars americanos, disse Maria Zaporova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, na sexta-feira, na aplicação de mensagens Telegram. Os profissionais de saúde indianos iniciaram uma greve nacional no sábado em protesto contra a violação e o assassínio de uma médica estagiária num hospital público do estado de Bengala, no leste do país. A polícia descobriu o corpo da médica estagiária de 31 anos no hospital na zona oriental da cidade de Calcutá, a 9 de agosto, e desde então tem havido vários protestos a assolar o país. Continuo na nossa emissão.
Foram as histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A Associação Americana de Advogados publicou recentemente o relatório Criticar o Estado é um Direito, Não o Crime, criticando o artigo 333 do Código Penal angolano sobre ofensas ao Presidente da República, Governo e Estado. Os advogados americanos pediram aos procuradores angolanos que se abstenham de instaurar processos ao abrigo deste artigo por estar em conflito com as liberdades e direitos fundamentais da Constituição. Florindo Chivukuto, diretor da ONG Friends of Angola, fala com o Álvaro Lugier Andrade sobre a razão desse relatório e a luta que a sociedade civil tem vindo a desenvolver para alterar este estado de coisas.
Este artigo do Código Penal 333, ele viola a liberdade de expressão, que é fundamental e que, para além de ser um direito constitucional, ele faz parte de um protocolo internacional tanto das Nações Unidas como da União Africana, que o governo angolano é signatário. No entanto, daí a razão da Associação dos Advogados Americanos chamar a atenção a este artigo, que é insulto a figuras do executivo angolano, incluindo o próprio chefe do executivo angolano. Esta verdade é que ela não foi este artigo 333, ela foi aprovada durante a altura do presidente dos Santos, mas é, sobretudo, no segundo mandato do presidente João Lourenço que começou-se a usar para poder condenar qualquer pessoa que fizesse comentário em relação ao estado do socioeconômico do país e que mencionasse o presidente da República.
O direito nacional de diversos países, ofensas a pessoas vão ao tribunal. E tem muito respeito aos símbolos nacionais. Nos Estados Unidos, se queima uma bandeira, vai-se ao tribunal. E qual é o ponto de diferença entre o que existe, por exemplo, nos outros países e Angola, neste caso?
Bom, a diferença é que estamos a referir de uma crítica. A crítica ao Estado angolano, ela, segundo o artigo 333 do Código Penal, ele criminaliza o insulto ao Estado e viola, por exemplo, se eu dizer, estou a dizer agora, o executivo angolano é extremamente incompetente por causa dos problemas socioeconômicos que vivemos em Angola, eles podem usar este argumento que eu acabei de fazer, esta crítica ao Estado, como um crime. Com base no artigo 333 do Código Penal angolano.
Esse relatório apresenta recomendações que são tipo apelos aos legisladores angolanos, aos procuradores, sobre eventuais alterações?
Até o momento, infelizmente, não. Tem havido, sim, debates ao nível da sociedade civil sobre essa situação e também recomendações em relação à criminalização do insulto público que representa uma ameaça à liberdade de expressão e prejudica os princípios da sociedade democrática, que foi a recomendação, de uma forma geral, feita pela Associação dos Advogados Americana. E parte dos juízes, mesmo ordem dos advogados, pelo menos até o momento, não reagiram, não manifestaram-se em relação a este relatório. Nós, já há algum tempo, temos vindo a chamar a atenção ao perigo que este artigo 333 do Código Penal angolano representa não apenas à liberdade de expressão, mas também ao processo democrático que nós estamos a tentar construir em Angola. Os angolanos hoje, mais do que nunca, eles estão a se autocensurar. Não apenas os cidadãos, mas os jornalistas também, porque têm receio que podem ser levados ao tribunal, julgados e condenados. E o maior problema nisso tudo é que essas leis estão a ser aprovadas amanhã, quando o MPLA sair do poder. O temos o receio que o outro partido, quando vier no poder, venha a usar as mesmas leis para poderem continuar a obstaculizar a consolidação do processo democrático em Angola. Quer dizer, não estão, entre as palavras, infelizmente o Presidente da República e o MPLA não estão a pensar no futuro. Eu penso que eles estão a tentar preservar o poder a qualquer custo e, no entanto, estamos a ver uma série de leis a serem aprovadas antidemocráticas e anticonstitucional, que em momento algum, em situações normais, nós poderíamos estar a cá debater uma situação do gênero. Mas, no entanto, também o apelo vai a países como os Estados Unidos, que é um parceiro do governo angolano, que ultimamente a administração do presidente Biden tem estado a consolidar essa parceria. Nós até aplaudimos, na verdade, mas que essa parceria seja com com certos procedimentos, que não seja uma parceria como se for a parceria com a China, que não importa os direitos humanos, o processo democrático, não há perguntas a fazer nessa transferência dos fundos, mas que seja uma parceria saudável e que os angolanos, de uma forma geral, possam beneficiar. E para te responder a tua pergunta, tem sim tido conversa, tem, a nível da sociedade civil mesmo, com os partidos políticos, tem havido, mas eles próprios também, mesmo o próprio MPLA, de alguns encontros que nós tivemos, acham-se incapaz, sem poder, de poderem alterar essas leis ou melhorar, se assim quisermos, para que nós não temos que viver num país onde as pessoas vivem sem as suas liberdades fundamentais protegidas.
Recentemente, o corpo africano-russo saído do que era o Grupo Wagner sofreu um revés no Mali, arrastando as tropas malianas. Como Moscou poderá ver este revés na luta contra os jihadistas e como assegurar aos líderes africanos com que trabalha que os pode defender? Este é o tema de mais uma rubrica 2Rs com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman. Norman, recentemente os mercenários do grupo Wagner, ou African Corps de Moscovo russo, juntamente com o exército maliano, tiveram uma missão em que de repente foram uma missão contra separatistas, contra o grupo separatista étnico Tuareg, e acabaram por ser vítimas de emboscada com baixas entre o grupo Wagner e também o exército maliano. Como é que se explica isto quando a ideia de ter o grupo Wagner em África, em alguns países, é exatamente para ajudar os governos locais, os exércitos locais contra estes grupos separatistas, islamitas e isso?
O impacto será enorme, de Bamako até Bangui. Refiro as duas capitais da República Centro-Africana e do Mali, porque é onde o grupo Wagner, agora Africa Corps, eu não misturo muito o Wagner com o Africa Corps, porque o Africa Corps está a ser a transição do Wagner para o Africa Corps. E no caso do Mali, o Africa Corps russo já está bem presente e tem um estatuto, enquanto o Wagner está numa situação jurídica quase híbrida, em que está em vias de extinção, mas ainda não foi extinto. Portanto, ainda podemos falar de Wagner, tal como é popularmente corrente, até quando fazem referência aos russos em todos os países africanos que têm Wagner. O que aconteceu em Tijuatena, do dia 25 ao dia 27 de julho, é na sequência de uma ofensiva conjunta das Forças Armadas Malianas e dos Wagner, que resultaram num sucesso que foi muito utilizado pela propaganda, seja dos Wagner, seja das FAMA, que foi a tomada de Kidal. Isso aconteceu em novembro do ano passado, portanto, em 2023. E aqui prosseguia esta ofensiva contra o grupo separatista Tuareg, o CSP, que, após a tomada de Kidal, quase que desapareceu dos holofotes. Vários comentadores até diziam que tinha sido de tal forma abalado que não tinha capacidade de resposta à tomada de Kidal. Na realidade, o que esse movimento estava a fazer, estava-se a reorganizar internamente. Nessa reorganização, radicalizou-se nas suas posições, tanto que até chegou a mudar de sigla, chegou a mudar de chefia, foi afastado de certa forma, mas também se separou da organização, o líder do Movimento pela Salvação da Azawad, o Moussa Asharatman, e no movimento do CSP ficam apenas os independentistas. Porquê é que eu dou este pormenor? Porque durante este processo todo e nas FIAs também do CSP, entraram numa ação de recolha de armamento, formação dos seus militares, que culmina precisamente no prosseguimento da operação dos FAMA e dos Wagner no Grande Norte maliano, em direção a uma localidade que neste episódio pouco se falou, que é Bougassa, que é ao lado de Tinzouaten, estamos a falar precisamente na fronteira do Mali com a Argélia, em que foram localizados pelos FAMA e pelos Wagner militares do CSP e também terroristas do GENIM, o GENIM que é a Federação de Organizações Terroristas lideradas pela Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, e abriram fogo. Não estavam a contar com a capacidade militar, seja em termos de armas pesadas, drones kamikazes e o número de efetivos que dispunham, principalmente as forças do CSP, e aqui sofreram os Wagner uma derrota tremenda, assim como os próprios FAMA. Falam-se de 84 a 100 mortos dos Wagner e cerca de 40 prisioneiros. Isto tem um impacto psicológico gigantesco nos combatentes dos Wagner, mas principalmente nos países africanos, que veem os Wagner como uma solução militar para o problema de segurança que cada um deles tem.
Portanto, Raul, isto é como um sinal aos líderes africanos que há limites no apoio que o Africa Corps de Moscovo tem como parceiro na luta contra os insurgentes locais, não é? Especialmente porque é uma área, é uma situação de segurança bastante, bastante complexa. O que, para o lado de Moscovo, o que é que poderá isto levar Moscovo a pensar? Repensar a estratégia que tem em África? Ou para eles é apenas um caso, porque eles tentaram tirar de alguma forma peso ao que aconteceu?
Pois, isso faz parte da retórica e de toda a narrativa subsequente. Agora, o Rui, quando estava a falar deste processo de legalização dos Wagner, deste processo de transição, porque de facto o que é importante para Moscovo é fazer apagar a imagem de Prigozhine e apresentar uns Wagner profissionalizados, ou não é que fossem amadores, no sentido de oficiais e não oficiosos, e neste caso, sendo oficiais, pois estes numa situação destas de guerra, esses combatentes estariam protegidos com uma série de mecanismos legais que não acontece agora. E, portanto, quando tu me perguntas o que se vão repensar a estratégia, eu creio, sobretudo, que vão acelerar este processo desta transição e este passar de oficioso a oficial, com um novo nome, uma nova estrutura, um novo emblema, até uma nova forma de estar, eventualmente. E, portanto, será nesta vaga que, eventualmente, haverão alterações táticas e até estratégicas de fundo. Muito, o que está aqui muito em causa neste momento é a questão da comunicação e da imagem, porque, de facto, aquilo que fica para a imagem dos outros países africanos é de que estes tipos podem ser muito eficazes, mas, de facto, confirma-se os boatos que havia anteriormente de que estão num número reduzido relativamente, são um número menor do que os franceses e estão pior equipados do que os franceses que lá estavam. Portanto, não são a solução, a panaceia que estes líderes da África Ocidental e Sahel estão a apresentar, não será assim tão eficaz quanto isso. O que não pode acontecer agora é haver um segundo ataque deste tipo, uma segunda mortandade russa deste tipo. Isso já seria entrar na normalidade e, de facto, ferir de morte a credibilidade deste grupo.
Rui,
há um ponto que eu queria acrescentar ao que já disse o Raul. Isto também põe em causa, de certa forma, todo o cheque em branco que passaram os chefes de Estado dos Estados do Sahel, que compõem a trilogia da Aliança dos Estados do Sahel, como Mali, o Burkina e o Niger. Mas há aqui um aspecto muito importante que temos que ter em conta, ou seja, da mesma forma que a população revoltou-se contra a presença militar francesa em que acusava de não ter resultados militares visíveis e notórios no terreno, essa mesma população também pode começar a revoltar-se contra a presença russa se prosseguirem as derrotas como esta que gravíssima que aconteceu antes do Atene e que foi seguida também por outro ataque, agora mais recente até, dia 11, da Katiba de Massiná, que também conseguiu ocupar um acuartelamento das Forças Armadas malianas. Logo após o ataque de Inzouaten, o GNIM atacou uma posição extremamente importante onde estavam os Wagner e os Fama junto a Kidal. Isto, ou seja, está em curso uma ofensiva, seja do CSP e separadamente do GNIM, porque se fala que há uma aliança entre o CSP e o GNIM. Não há uma aliança, mas há uma cooperação entre essas duas organizações em que o ponto comum é terem precisamente dois inimigos comuns, de um lado as Forças Armadas Malianas, por outro lado os Wagner e, obviamente, que a atual junta militar no poder, liderada por Assimi Goïta. Isto tudo para dizer o quê? A população pode se revoltar contra esta situação da presença dos russos sem resultados práticos no terreno, multiplicadas as mortes de civis. Não podemos esquecer que essa resposta e esse sucesso militar que os Wagner podem tentar obter pode ser traduzido também em violência e crimes contra as populações locais e principalmente os fulas, que têm sido, as principais vítimas dessas próprias ações. Isto que está acontecendo no Mali poderá se reproduzir também no Burkina Faso. Vemos o aumento das ações terroristas no norte do país. A última resultou na morte de 100 militares burkinabés e o aumento da tensão também no Niger. Ou seja, os russos já não são uma apólice de seguro para os poderes instituídos por golpe de Estado nestes três países, nem são os super-homens da forma como foram apresentados à população localmente, e daí aparecer o reverso da medalha.
Então, poderá-se também pensar, Rui e Raul, que de alguma forma, do lado do Africa Corps russo, há de alguma coisa uma sobreconfiança de que conseguiria fazer aquilo que os residentes querem que eles façam e que, por exemplo, os franceses não conseguiram. Mas poderá também ser uma forma de dizer, quer estes governos, o governo do Mali ou do Burkina Faso, do Tchad, por exemplo, que o uso destes mercenários ou desta força mercenária não é a forma mais eficaz de responder às crises de segurança?
Olha, deixa-me muito rapidamente contar um episódio que me foi contado por um militar português que estava em Bangui. E o quartel português não era muito longe do aquartelamento dos Wagner. E o que ele conta que via era, quando havia lá um toque deles, um toque a recolher, a saltar para cima dos transportes pessoal, das carrinhas, dos caminhões, para irem em missão, e o que ele diz que via era uma tropa fandanga, a expressão é dele, chinelos de enfiar no dedo, fraldas de fora, camisa desapertada, um equipamento, calças que não condiziam com o resto da farda, uma coisa que demonstrava, de facto, a desorganização e o desmazelo que aquilo era. Portanto, juntando isto a outras peças soltas do puzzle, das quais o máximo agora é este ataque e esta mortandade, ou seja, a conquista de Kidal custou caro e bastante caro. Portanto, juntando estas pequenas peças com esta grande peça, é possível que os malianos comecem agora também a perceber que compraram gato por lebre, ou que lhes foram vendidos, foi-lhes vendido gato por lebre. Uma última nota aqui para relativamente também ao ataque e aos efeitos que poderá ter na população. A população do Mali está muito dividida entre os tropicais e os saharianos. O Sahel é precisamente a língua de areia, de deserto, que separa o norte da África da África subsaariana, da África tropical. E a capital, as províncias do sul, ficam nessa África verde, nessa África tropical, que é uma África que não tem, é uma África negra, não tem nada a ver com a África saheliana, desértica a norte. E há grandes diferenças, há racismo entre tuaregues e entre as populações negras do sul. E as populações negras do sul, em teoria, são favoráveis aos russos. E, portanto, estes ataques e esta mortandade a norte podem criar ainda uma maior clivagem, um maior racismo entre o sul e o norte. E, portanto, num cenário destes, o melhor para o Mali é, de facto, os Wagner retirarem-se. Mas essa será uma decisão de Assimi Goïta. Assimi Goïta, que é negro, provavelmente terá interesse em que este agudizar social se replique cada vez mais e que isso será benéfico para o perpetuar da sua junta militar e o adiar de eleições. Vamos ver se é este ano ainda ou para o ano.
O retirado de Wagner, o retirado dos Wagner do Mali, assim como os famosos instrutores russos do Burkina e os próprios Wagner, que agora já estão instalados também no Niger, não podemos esquecer que, para além deste tipo de operações em que agora Wagner saiu derrotado em Tinsbatena, tem, digamos, uma panóplia de outro tipo de interesses. Para além da defesa dos chefes de Estado que tomaram o poder por golpes de Estado, há também grandes interesses económicos nas explorações dos recursos naturais de cada um destes países, que paga exatamente a sua própria presença. E esse interesse dos recursos naturais já não é um interesse limitado apenas aos russos, mas também um interesse vital e quase estratégico para a própria Rússia. Não acredita, a chegada dos Wagner é fácil, através dos convites e dos primeiros contactos diplomáticos, mas agora a saída dos Wagner é extremamente complexa e nada garante que, caso Assimi Goïta queira uma partida dos Wagner, que não acredito isto a curto nem a médio prazo, que esteja à ordem do dia, os próprios Wagner podem promover um golpe de Estado no Mali, como noutro país qualquer onde já estejam bem presentes, e colocarem um chefe de Estado favorável à presença deles. Portanto, isto não é um cenário irrealista, porque a Rússia
não seria a primeira vez em África. Não seria a primeira vez.
Precisamente, exato. Tanto que a gente vê o que se passa na República Centro-Africana, em que o atual presidente Faustin Touadéra é literalmente um refém dos próprios Wagner. Portanto, é complicado livrarem-se dos Wagner na sequência de um conjunto de derrotas. O que pode empurrar os Wagner e os russos para a porta de saída é se há, de facto, grandes levantamentos populares, tal como se reproduziu e levou à saída e à exigência de partida dos franceses do Mali, posteriormente do Niger, e o mesmo aconteceu no Burkina Faso. Só um fenómeno desses é que pode precipitar a saída dos Wagner. Se isso não acontecer, é praticamente impossível, pelo menos a médio e semi-longo prazo.
Raul Braga, Pizzi, Rui Norman, como sempre, obrigado e como sempre, estamos juntos. E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 17 de agosto de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se Ana Guedes e o Jaime Faria, que aqui estiveram convosco, com votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã.